Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar sobre os direitos do consumidor aqui no programa de rádio da Amapar. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o Dr. Antônio Carlos Effingi, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Paraná. E você, ouvinte, caso tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Antônio. Boa tarde, doutor. Muito obrigado por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica, e boa tarde a todos os ouvintes.
Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria pedir para o senhor explicar primeiramente para os nossos ouvintes o que é regulado pelo direito do consumidor.
Se diz que nós vivemos numa sociedade de consumo. Por que uma sociedade de consumo? Porque nós precisamos de coisas, de produtos, de serviços já preparados, produzidos por alguém, por um fornecedor. Normalmente, alguém que desenvolve atividades e, portanto, produz essas coisas, realiza essas atividades de maneira habitual. Então, nós, com o passar do tempo, na nossa vida moderna, nós perdemos algumas habilidades, como, por exemplo, produzir o próprio alimento, como produzir a nossa moradia, a nossa vestimenta, suprir as nossas necessidades, das básicas até as mais complexas, como, por exemplo, o acesso à tecnologia. Então, como nós dependemos dos outros, nós somos os consumidores desses produtos, desses serviços, e essa relação de dependência é que é a característica mais importante da sociedade de consumo. Porque como nós somos dependentes desses produtos, desses serviços, o empoderamento da relação está com o fornecedor. E o único jeito de se conseguir reequilibrar essa relação, já que uma das partes, o fornecedor, tem todo o conhecimento, a técnica, a previsibilidade dos riscos, etc., é a lei favorecer a parte mais frágil, que é o consumidor. Então, a lei tem um papel muito importante, porque a lei ela vai determinar condutas ao fornecedor, que nem sempre são condutas que ele gostaria de adotar, mas a lei ela é impositiva, inflexível. E, portanto, essas condutas passam a ser moldadas pela lei, o que deve gerar uma certa harmonia na sociedade. E então, as partes, consumidor e fornecedor, estando mais ou menos equilibrados, harmonizados, tendem a desenvolver uma vida em sociedade mais tranquila, mais harmônica, se alcançando o objetivo de todos, que é a realização plena.
Doutor Antônio, eu queria agora pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes por que e com quais objetivos foi criada a Comissão de Direito do Consumidor da OAB Paraná e da qual o senhor agora é presidente.
Bom, Jéssica, eu sou apoiador da comissão desde o seu início. E a OAB, especialmente a OAB Paraná, tem desenvolvido um trabalho muito importante que não é restrito aos temas da advocacia, mas especialmente voltado aos temas da sociedade. E o advogado, ele às vezes é visto pela sociedade de maneira distorcida, é visto como um mal necessário, é visto como alguém que tem se chamado para me representar num conflito. Mas o advogado, a advocacia, o bacharel em direito, ele atua em tantas outras áreas. E mesmo na advocacia, nós temos, em razão dos nossos princípios éticos consolidados no Estatuto da Advocacia, nós temos a obrigação de interferirmos positivamente na sociedade. E então, como vivemos numa sociedade de consumo? A Comissão de Direito do Consumidor tem um papel muito importante, que é de analisar as situações presentes, passadas e tentar prospectar as situações futuras que vão potencialmente gerar conflitos, que podem colocar em risco a saúde, a segurança do consumidor. Porque como o consumidor normalmente desconhece os seus direitos, o cidadão comum, e infelizmente, por maior que seja o esforço da lei, dela se tornar acessível, ter uma redação acessível, ainda assim o cidadão comum não compreende completamente a lei, a norma. E por isso o profissional do direito, especialmente o advogado, tem esse papel de ser um indutor do direito, para que ele possa esclarecer a sociedade, proteger a sociedade até coletivamente, evitando que danos maiores ocorram. Porque às vezes a atuação do profissional, ela pode impedir uma situação de abusividade, outras vezes ela pode esclarecer que tipo de solução jurídica ou até de políticas públicas são viáveis para remediar aqueles prejuízos, aqueles danos. É claro que o ideal é que a gente tenha uma atuação preventiva, mas na cultura nacional, na verdade, se aprende muito com as tragédias, vide o acidente em Mariana, né? E não tem uma atuação proativa. Então, o que se busca, e esse também é um desafio da própria academia do direito, é mudar essa cultura nacional, para que a gente possa antever os problemas e já buscar soluções antes que eles agravem os seus prejuízos.
E doutor, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como as principais frentes de trabalho da comissão atualmente?
Olha, nós temos hoje a composição desta comissão, pessoas muito envolvidas com os temas de proteção do consumidor, pessoas experientes. E o foco da comissão é, de fato, a proteção do consumidor. E como nós vivemos numa sociedade de consumo, os conflitos, os potenciais conflitos, eu não diria que são diários, são a cada hora, a cada minuto.
Sim.
E alguns até inesperados. Então, as frentes são as mais variáveis possíveis. Nós temos atuado em consultas públicas, como, por exemplo, aconteceu essa semana uma audiência pública a respeito da retomada da venda de bebida alcoólica nos estádios, que está suspensa há 10 anos e que teve aqui um período de exceção desta regra, que foi o período da Copa do Mundo, que, aliás, foi um período de exceção jurídica muito questionável, né? E hoje seria mais ainda, porque foi uma interferência internacional por uma entidade reconhecidamente corrupta que trouxe regras e interferiu na vida, no dia a dia do cidadão brasileiro. Então eu diria até ameaçando a soberania nacional. Mas à época a classe jurídica fez protestos, etc. E é claro que a representação do povo pelo governo também tem a legitimidade de decidir pelo povo e acabou decidindo por esse regime de exceção. Mas agora, voltando à discussão, a comissão se posicionou nessa audiência pública no sentido de que a venda da bebida alcoólica nos estádios não faz falta. Aliás, o que se percebeu foi o retorno das famílias para os estádios, um ambiente amigável, um ambiente de disputa esportiva e não uma arena de guerra. Claro que existem as exceções, mas estudos mostram esse aspecto positivo. Mas por outro lado, e tudo tem três versões, a minha, a sua e talvez a que seja mais adequada, por outro lado tem aqueles que sustentam que na verdade isso geraria renda, geraria receita, especialmente para os clubes. E a posição da comissão foi muito clara. Nós não trocamos dignidade humana, qualidade de vida por dinheiro nenhum. E, portanto, o nosso valor não é a representação econômica. Claro que ela tem a sua importância, mas mais importante que a questão econômica é a questão da dignidade humana. E aonde é possível se gerar violência, e aonde é possível haver degradação humana, nós não apoiamos a iniciativa. E, felizmente, o Ministério Público tem o mesmo entendimento. Mas nós estamos, então, sujeitos à decisão dos representantes do povo, que são os nossos deputados estaduais, que estão agora para decidir essa questão por votação. Se você me perguntar, mas e se essa votação, se essa medida for aprovada no campo legislativo, a sociedade ainda tem como discutir isso? Claro, temos, porque nós podemos levar essa discussão ao judiciário e, no nosso ponto de vista, já existem algumas máculas, alguns problemas jurídicos nesse projeto de lei que se tenta aprovar, e aí é plenamente viável levar isso ao judiciário. Claro que nós gostaríamos de uma sociedade mais pacificada, onde o judiciário não tivesse que intervir e dar a palavra final em todos os casos. Mas em casos como esse, onde existe um conflito e onde existe um risco social muito grande, é evidente o caso de se chamar a intervenção do judiciário e deixar a palavra final para o judiciário, uma vez que o legislativo, então, aparentemente não representa bem os interesses da população.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o Dr. Antônio Carlos Effendi. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre direitos do consumidor. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, queria agora pedir para o senhor citar para os nossos ouvintes quais são, em linhas gerais, o que o senhor destacaria para a gente como os principais direitos do consumidor?
Olha, o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei concebida no início dos anos 90, vigência, então, a partir de 91, já passou por alguns ajustes e agora, mais recentemente, passa por projetos de aprimoramento. Por que aprimoramento? Porque a nossa lei já é um modelo mundial de qualidade neste tema. E, portanto, ela não precisa ser reformada. Ela deve ser aprimorada em questões pontuais. E aqui eu já volto um pouco à questão anterior. Desafios que nós temos. O enfrentamento do superendividamento. Esse é um grande desafio. E o superendividado é o consumidor, sem perspectivas de dar conta dos seus débitos. Então, será que medidas como impedir o uso do crédito rotativo, do cartão de crédito, por mais de 30 dias, é uma medida eficaz? Se o crédito não for concedido de maneira responsável, se os bancos, as financeiras, as empresas de crédito não avaliarem a capacidade de pagamento do tomador do crédito, é claro que o risco dessa operação de crédito é muito alto. O risco sendo alto, ele tem uma grande chance de não ser pago, não ser saldado. Não sendo saldado, nós temos um alto índice de inadimplência. Um alto índice de inadimplência eleva os juros. Portanto, a pergunta que se faz é: será que existe um verdadeiro interesse em reduzir o índice de inadimplência? Em reduzir o risco? Porque reduzindo o risco, reduz a taxa, reduz o spread, reduz a lucratividade dessas empresas concedentes de crédito. Obviamente que estou generalizando e nós podemos encontrar exceções a isso. Mas em linhas gerais, então, o cidadão que recebe um crédito sem uma devida análise das suas condições de pagamento, mais tarde se vê inviabilizado de cumprir essa obrigação. Perde a sua qualidade de vida, né? Tem um nome sujo, não tem acesso ao crédito e, portanto, perde acesso à própria sociedade de consumo, que também é uma sociedade de crédito. Toda essa angústia social, será que ela não tem um motivador que é a lucratividade das empresas envolvidas nesse sistema de crédito? Será que a conduta delas é ética, não é ética? E, portanto, essa é uma outra frente. E o que o consumidor tem os direitos? Os direitos estão nesse código, que agora nessa fase de aprimoramento, um dos enfrentamentos é o superendividamento, outra fase. E nós já tivemos um decreto que, aliás, copiou parte do projeto de lei que visava aprimoramento do Código de Defesa do Consumidor em relação ao e-commerce. Então nós temos um decreto do e-commerce que já adotou em grande medida as as novidades que esse projeto realizado por uma comissão de juristas que eu tive a oportunidade de integrar já fazia proposição para a sociedade.
Sim.
E outros temas que é a melhoria da atuação dos PROCONs, dos juizados especiais. Mas o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 6º, ele traz lá relacionados os direitos básicos. Quando se fala em direitos básicos, eu estou me referindo ao que a expressão quer dizer. São os direitos mínimos, são os direitos indiscutíveis. E dentro desses direitos básicos mínimos, nós temos a proteção da vida, a proteção da saúde, a proteção da segurança contra riscos provocados no fornecimento de produtos e serviços. Ora, se esse é um direito básico, como a gente pode admitir a adulteração de produto alimentício? Como é possível fragilizar a segurança alimentar do cidadão brasileiro? É uma evidente violação a esse direito básico.
Né, doutor?
É uma evidente violação. Outro direito básico é também a educação, a informação correta, a liberdade de escolha. E olha, o direito básico à educação da sociedade, não para os conflitos de consumo, mas a educação para bem consumir, engloba tanto na escolha adequada de produtos, na destinação do pós-consumo, do resíduo, das embalagens, na separação do lixo. Tudo isso faz parte do nosso universo? Esse conteúdo, de fato, está na educação fundamental, na educação de base? As famílias se preocupam com esses aspectos? Ou nós temos ainda aquela visão antropocêntrica de que a natureza está ao nosso serviço e nós somos os exploradores e nós podemos interferir e isso jamais haverá uma contrapartida da natureza contra o ser humano, né? A resposta da natureza já está aí. Nós temos mudanças climáticas, né? Nós temos frustração de safras, nós temos pobreza, nós temos fome, nós temos doenças. Então, o ser humano precisa se reposicionar nesse meio ambiente, né? E se sentir parte integrante. E não o mandatário, não o todo-poderoso, não o Deus desse ambiente. Isso faz parte da educação. A educação reposicionar a pessoa no meio ambiente. Informação adequada e clara. Será que os rótulos trazem todas as informações necessárias? Veja, algumas coisas são rotuladas, não é nem por políticas públicas, não é por iniciativa legislativa, mas muito por decisões judiciais. Porque as entidades de proteção do consumidor, as associações, ingressam com medidas, questionam o judiciário, e o judiciário então torna impositiva esta regra. Como a rotulagem de produtos à base transgênico, ou produtos que causam alergia, ou produtos que de alguma maneira possuem componentes, né, que podem gerar algum problema no consumidor.
Produtos então, sem glúten, doutor?
Nós tivemos agora recentemente a questão do zero lactose. Né? Aliás, eu ainda ontem numa palestra brinquei que nós temos no Brasil o dilema do zero, porque o zero deveria ser um número absoluto. Né? E até aonde nós aprendemos, ainda que no século passado, no milênio passado, a matemática deveria ser uma ciência exata. Então, zero deve significar zero. Mas o zero lactose não é zero lactose. O zero álcool não é zero álcool. O juro zero não é juro zero. Mas se não é zero, é o quê? Ah, é algo que se aproxima do zero. Para algumas pessoas, o zero lactose deve ser confiável. Por quê? Porque são pessoas que têm reações alérgicas à lactose. Por outro lado, o zero álcool me dá a segurança de que, ingerindo aquela bebida, eu não vou ter nenhum problema depois no trânsito, né? E as coisas não são bem assim. Ou, falando de informação, ainda recentemente no supermercado, e eu brinco que todo cidadão deve fazer pesquisa de campo em supermercado, não só comprar aquilo que precisa, mas ficar atento à realidade com olhos críticos, né? Mas qual é a diferença entre um suco natural e um néctar de fruta? As pessoas comuns pensam, mas o néctar, néctar é algo sublime. Néctar parece ser a bebida dos deuses, né? E o suco, é algo comum, é algo antigo, é um nome antigo. Néctar é um nome moderno. Então o marketing conduz a conduta das pessoas, é prejudicial à sua saúde, porque o néctar não é fruta. O néctar não é suco. O néctar pode conter uma parte de suco, mas é uma parte pequena. E aí vem uma confusão, porque às vezes o estabelecimento deixa os dois juntos, muito próximos, e a pessoa está procurando suco, encontra néctar e leva néctar achando que é suco. E não é, são coisas absolutamente diferentes. Isso é um defeito de informação.
Sim.
E esse defeito de informação, então, gera prejuízos, né? As pessoas estão bebendo bebidas açucaradas. E a Organização Mundial da Saúde já disse que o problema do nosso século agora é o enfrentamento da bebida adoçada, né? Do excesso de açúcar, de sódio e tantos outros excessos, que, de novo, nós compramos alimentos prontos, nós não acompanhamos o processo de fabricação, confiamos que se aquela marca, e às vezes vem então o marketing associado à representatividade, à significância da marca, é uma marca confiável, séria, responsável. Não vou voltar aqui ao problema da crise da carne, mas exatamente isso. E a publicidade nos conduz a uma conduta que talvez não seja a conduta mais adequada. Além da informação, proteção contra publicidade enganosa, abusiva, métodos comerciais coercitivos. E rapidamente, passando os canais de televisão, me chamou a atenção um programa de televisão, aparentemente de grande audiência, que vai, de alguma maneira, avaliar a performance de vendedores. São bons vendedores? O bom vendedor é aquele que consegue vender gelo para esquimó. Mas ele vende gelo para esquimó de que maneira? Falando a verdade a respeito? Ou iludindo o esquimó? Este exemplo, né, que é uma brincadeira, mostra que a conduta social talvez não seja a conduta adequada ao direito. Porque eu não quero ser ludibriado, eu não quero ser enganado. Eu quero comprar aquilo que eu preciso, pelo preço justo, com a durabilidade esperada. Aqui vem um outro desafio social e econômico. Como nós enfrentaremos as questões da obsolescência? Porque os produtos têm lá um relógio interno e eles são programados para estragar antes da hora. Você compra um smartphone, você faz um grande investimento, né? E você quer uma durabilidade, você espera uma durabilidade dele. E essa durabilidade é frustrada propositadamente. Por quê? Porque o fabricante desse smartphone, ele quer que você compre um outro antes do prazo que você tinha a intenção de fazer isso. Ora, não é só o fato dele aumentar a lucratividade vendendo mais às custas da sua frustração, mas isso gera uma repercussão socioambiental, porque esse equipamento ele ficou obsoleto, estragado, não funcional antes da hora, e agora ele vira resíduo. Resíduo ele vira lixo. Esse lixo é tratado, esse lixo é devolvido para o meio ambiente, esse lixo vai virar poluição. Então, percebe que não é só o aspecto econômico. Estou gastando mais, estou gastando antes da hora para fazer um reparo, um conserto. E, aliás, será que o reparo e o conserto hoje são economicamente viáveis? Ou será que as empresas estão produzindo produtos de difícil reparo, de difícil conserto, justamente para induzir o consumidor a comprar um novo? Né? Existem pesquisas que deixam isso muito claro. E veja, isso não é por acaso. Isso é uma adoção de condutas propositadas no sentido de induzir a sociedade a um comportamento que não é prejudicial.
Sim.
Que não é favorável, né? E que é prejudicial à sociedade, mas extremamente vantajoso para determinada empresa. Empresa que está lá fora. Empresa cujos acionistas são pessoas que nós não conhecemos e pessoas que não têm compromisso nenhum com o Brasil ou com a América Latina ou que não têm compromisso nenhum com ninguém.
Doutor, queria perguntar ainda para o senhor o que o senhor ressaltaria para os nossos ouvintes como os direitos menos conhecidos do consumidor, que às vezes a gente não tem nem ideia que a gente teria aquele direito.
Como eu disse, Jéssica, nós poderíamos passar aqui horas e horas e horas, e na minha parte seria extremamente prazeroso, porque inclusive essa é uma das funções da própria comissão e de quem atua com o direito do consumidor, esclarecer a sociedade. Então, eu teria muito para dizer, mas talvez uma situação que chame bastante atenção é que o consumidor, ele se sente cativo, ele se sente escravizado pelo fornecedor. Em determinados momentos, o fornecedor altera a contratação. O consumidor modifica o preço das coisas sem previamente informar o consumidor e sem ter a anuência dele. O fornecedor, em determinados momentos, ele modifica o contrato tentando uma expulsão do consumidor desse contrato, como nos planos de saúde, como nos seguros. E o consumidor se sente desamparado. Ele não está desamparado, porque a lei protege ele. Então, se nós temos um contrato é acordo de vontades. O fornecedor não pode alterar a sua vontade livremente sem que o consumidor seja ouvido ou aceite isso. Esta é uma situação, então, na proteção contratual. Outra situação, em relação à garantia de qualidade e prestabilidade das coisas. Já passou o tempo em que o consumidor se sentia responsável por as coisas não funcionarem adequadamente. Então ele se sentia um azarado. Puxa, isso aqui foi produzido milhares e eu é que comprei o que não funciona. E então ele introspectava a culpa por aquilo não funcionar bem. Era o azar dele. E hoje a gente sabe que não é uma questão de azar, é uma questão de falta de qualidade. E essa falta de qualidade numa produção massificada em larga escala, ela é reproduzida nessa larga escala. Então, quando você pressente que algum equipamento, que algo que você comprou não funciona bem, a culpa não é sua. A culpa é do equipamento, a culpa é do fornecedor que não fez adequadamente, ou do seu controle de qualidade que faltou. Quando a gente percebe isso, e são situações mais graves, que colocam em risco a saúde, a segurança do consumidor, é obrigação do consumidor alertar as autoridades. Por quê? Porque isso pode ter uma repercussão coletiva. Então, se esse produto foi produzido em larga escala e você, por exemplo, percebeu um superaquecimento que pode levar a um incêndio ou a deformação, ou então a fumaça tóxica, etc., alerte as autoridades para que se verifique se esse produto não tem algum problema e que demande uma solução coletiva, como uma solicitação do recall, né? E tantas outras medidas, serviços públicos, não é possível se conformar com a baixa qualidade dos serviços públicos. O consumidor deve reclamar primeiramente para o próprio fornecedor. O fornecedor tem o direito de ser informado de que o serviço dele não tem qualidade, ou a qualidade não é a esperada, não é a desejável. Num segundo momento, diante da inércia do fornecedor, o consumidor pode procurar o PROCON, pode procurar as autoridades, pode procurar as associações representativas, né? São tantas associações que trabalham em defesa do consumidor, para que a atuação desse consumidor seja uma atuação cidadã, que ele se sinta parte do todo e não um ser isolado. E como parte do todo, ele pode contribuir com esse todo.
Doutor Antônio, infelizmente nosso tempo acabou, a gente ainda teria várias coisas para discutir a respeito desse tema tão interessante e complexo que é o direito do consumidor, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Jéssica, eu fico à disposição tanto da rádio, da Mapar, como também da sociedade para fazer esses esclarecimentos. E registro aqui que foi um grande prazer participar deste momento aqui.
Obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos. E voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.